Os UGF sobem ao palco do Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, para um concerto acústico, este sábado, pelas 21h30. Esta mítica banda, os UHF, são autores de sucessos como Cavalos de Corrida, Rua do Carmo, Sarajevo ou Menina Está à Janela e que com certeza dão a garantia de um bom espetáculo. Mas quem o vai dizer de viva voz é o António Manuel Ribeiro. António, muito obrigado por estar connosco.
Obrigado eu pelo convite para poder falar para os ouvintes. Eu espero que seja uma noite para todos guardarmos, que é isso que nós pretendemos. Eu acho que tivemos, acho que não tenho certeza, tivemos todos separados uns dos outros. Estamos a reaprender o convívio. Os espetáculos, os jogos de futebol, as saídas para a praia, aquilo que é que no fundo o nosso mundo coletivo e normal exige que nós possamos voltar a ter uma vida diferente, normal. Volto a repetir, é verdade. E portanto o espetáculo serve para isso também, para criar emoções, para voltarmos a ter rotinas, divertimento, conhecimento, sei lá, troca de tudo aquilo que é as canções que surgem no palco, as emoções que surgem na assistência e depois tudo isso que no fundo faz o espetáculo.
Este vosso espetáculo acústico, ou seja, esta vossa versão, digamos assim, acústica, já não é novidade para a banda?
Não, nós aprofundámos este trabalho, quer dizer, sempre fizemos concertos acústicos, mas aprofundámos muito mais durante os 2 anos de pandemia, 2020 e 2021. Porquê? Porque, pronto, os espetáculos foram, como se sabe, cancelados, adiados, e quando voltámos a ter espetáculos, mas os espaços ao ar livre estavam proibidos, a não ser que houvesse uma série de condições que não existiam, não é? Quer dizer, penso que só o Avante é que conseguiu fazer espetáculos ao ar livre e pouco mais. E, portanto, começámos a trabalhar muito nos auditórios, ainda com salas a 50% de ocupação, e então começámos a trabalhar um repertório que fosse, e é, o nosso melhor, ou pelo menos uma parte do nosso melhor, porque o nosso melhor é mesmo muito extenso, felizmente, são quase 360 canções gravadas, e o que é que acontece? O formato acústico não tira, nem retira nada àquilo que é a presença, a força das músicas, a comunicação com o público, tudo isso está lá.
E diz-me uma coisa, tu concordas que numa versão acústica de todas aquelas músicas que toda a gente conhece, nessas músicas, dessa forma, as palavras ganham outra dimensão?
Nessas e nas outras. É exatamente isso que eu sinto. É que, digamos que há um outro espaço para comunicar. Também porque as pessoas estão sentadas. Eu sei que muita gente gosta de tanto, gosta de dançar, dá o seu pezinho, dança, faz, é fantástico tudo isso. Acontece muitas vezes nas coxias, a ver sempre alguém de pé a dançar. Mas quando se está numa sala confortavelmente sentado, eu aproveito para fazer outro tipo de comunicação, há uma proximidade maior e as palavras têm muito valor neste tempo também, volto a repetir, neste tempo de reaprendizagem que estamos a viver.
António, esta vossa banda, os UHF, já existem desde 1978, pelo menos.
Exato.
Vocês foram considerados dos principais responsáveis pelo aparecimento do chamado rock português. Portanto, isto estávamos no início, mesmo no início da década de 80. Isso é um peso para ti?
Muitas vezes é explicar o contexto, porque repara, já passaram mais de 40 anos e, portanto, há muita gente que hoje vai aos nossos espetáculos e por isso também tenho escrito crónicas e editei um livro de crónicas sobre a minha vida na música, chama-se Por Trás do Pano, e aliás estou a pensar a fazer um segundo porque há muita coisa que não foi dita. Explicar às pessoas o contexto em que nós nascemos, em que nós crescemos, quando foi preciso desbravar, e quando digo desbravar é mesmo desbravar, aquilo que é a parafernália toda que nós vemos no espetáculo, o palco, o sistema de som, o sistema de luz, tudo isto não existia. Existia, mas era de uma forma muito amadora.
Porque vocês também foram pioneiros, falaste agora no sistema de som, vocês foram pioneiros, juntamente com uma empresa, curiosamente, de Coimbra,
sim, na questão
do som de palco.
Sim, a Furacão apostou em nós. Não posso dizer que nós apostávamos a Furacão, porque nós nem dinheiro para a Furacão tínhamos, não é? Tínhamos que fazer letras e recorrer a empréstimo bancário. Mas é um facto que a Furacão apostou em nós e fomos todos felizes nesse tempo, não é?
Exato.
O que é que acontece? Há um salto qualitativo daquilo que é a produção de espetáculos. Hoje em dia nós estamos habituados a festivais, é normalíssimo. Na altura não existiam. As duas salas maiores que havia para espetáculos de música rock seria o pavilhão de dramática em Cascais, que já não existe, infelizmente, exato, e depois um ou dois pavilhões no Porto, o Infante Sagres ou o Académico. Também cheguei a tocar com bandas estrangeiras no pavilhão dos Olivais, em Coimbra. Exato. Portanto, tudo aquilo que nós aprendemos nesse tempo, nós logo no final de 79, nós tocámos com uma série de bandas inglesas, não é? Que muito me fez tremer a mim enquanto músico, não é? Ou aprendiz de músico, melhor dizendo. Mas que aprendemos muito. Porquê? Porque víamos como é que eles montavam o som, víamos as exigências que eles tinham, como é que punham os microfones à frente dos amplificadores, porque é que tinham dois microfones em vez de um, aquelas coisas, por exemplo, porque é que a bateria tinha que ter 7, 8, 9 microfones em vez de ter 2 ou 3, como se fazia, porque também não havia, digamos, essas exigências. Tudo isso foi transportado para hoje uma indústria perfeitamente natural.
Até porque na altura também não era muito habitual virem cá bandas estrangeiras tocar ao vivo.
Não, eu penso que... quer dizer, vieram sempre cá algumas bandas, nomeadamente em Lisboa, Teatro Monumental, que também já não existe, mas passaram por lá alguns grupos estrangeiros, britânicos. Eu lembro-me disso porque na altura eu já andava atrás do bichinho da música e ouvia falar, mas nunca fui ver nenhum desses espetáculos. Eu penso que o primeiro grande espetáculo que há em Portugal, em 75, logo um ano depois do 25 de Abril, em Cascais com os Genesis. Foi assim uma loucura, quer dizer, naquela altura em que o Peter Gabriel tinha uma série de artefactos e de vestuários em palco, e havia, digamos que além da música, além das palavras, havia um cenário fantástico que se construía em palco. E depois começou a ser cada vez mais normal. Em 79 aparecem os Tubes. Na altura os Tubes eram número um de vendas nos Estados Unidos.
E passaram aqui em Coimbra, pelos Olivais.
Sim. E em setembro aparecem depois, mas isso mais tarde, os Tubes inicialmente. Exato. Em 79, em setembro, nós tocamos com os Dr. Feelgood. Uhum. De vez em quando andam por aí já numa formação completamente diferente. Que era na altura só a banda inglesa que mais vendia. E que nos fez crescer muito, porque essas exigências fizeram vencer os nervos. A incompetência, a virgindade, a ingenuidade, quer dizer, no fundo nós tínhamos uma série de situações que desconhecíamos e que fomos aprendendo.
Porque as gerações mais novas não têm ideia de como era ser músico, como era ser uma banda nesses primórdios dos OHF, era muito complicado.
Mas bem, eu acho que a melhor forma de responder a isso é dizer, agora não, mas ainda há uns anos atrás, havia aqueles meus amigos, pronto, cada um tinha sido o seu rumo. Depois há uma altura no liceu que nós nos separamos de alguns amigos, porque uns vão para uma faculdade, outros vão para outra, não é? Ali assim uma separação. Mas de repente começámos a ver uma festinha aqui, uma festinha lá, e havia assim amigos meus, há uns anos, que me perguntavam, então, epá, além da música fazes o quê? E eu estava assim, olha, estávamos a jantar, estava a olhar para ele, ele era gerente bancário. E eu olhei assim para ele, faço música. Está bem, mas além disso fazes o quê? E eu disse, este sujeito não está a perceber que a música é uma profissão ligada à arte, mas de tempo inteiro, pelo menos para nós, quer dizer, porque nós, e eu procurei sempre isso, eu nunca quis ser música em part-time, e assim que eu também tinha na altura, andava a estudar na faculdade e tinha um trabalho, e assim que pude, deixei tudo e fiquei músico, não é? E tornei-me músico.
Muito bem. António, gostava que deixasse aqui um convite para este vosso espetáculo em Oliveira do Bairro, no Quartel das Artes.
Vai ser uma festa que começa no palco, depois se propaga para a assistência, há de voltar ao palco e aí nós temos um vulcão de alegria, um vulcão de boas emoções, porque nós estamos a precisar disso. Nós e o público estamos a precisar de nos encontrarmos para nos sentirmos outra vez naquele caminho que perdemos em março de 2020. Que é o caminho da nossa felicidade. Merecemos ser felizes hoje e sempre.
António, um grande abraço e muito obrigado por ter
sido. Obrigado, eu. Um abraço. Um abraço. Um grande abraço.